Lição 9. Encarando a morte. Nosso objetivo é compreender, à luz das Escrituras, que apesar da morte ser uma realidade implacável e a vida ser cheia de imprevistos, devemos confiar na soberania de Deus e viver para agradá-lo enquanto podemos. O texto base está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Temos estudado, ao longo deste trimestre, o livro do Eclesiastes e, com a graça de Deus, chegamos ao capítulo 9. O tema que domina este capítulo não está entre aqueles que gostamos de tratar no dia a dia em nossas rodas de conversa. Ele incomoda-nos, nos traz desconforto. Eclesiastes, capítulo 9, fala sobre a dura realidade da morte que persegue todas as pessoas. Contudo, gostando ou não, é importante considerarmos o tema. Todos nós precisaremos lidar com a morte de algum modo em algum momento. Aliás, nossa crença sobre a morte, ou sobre o que vem depois dela, tem interferência direta sobre a maneira como vivemos ao longo de nossa existência. O autor do Eclesiastes, enquanto encarar a vida como ela é, não se priva de falar sobre este espinhoso tema. Vejamos o que ele nos ensina. Com os olhos no texto. Milhões de pessoas morrem no mundo todos os anos pelas mais diferentes causas, tais como hipertensão, câncer, acidentes. Não é fácil lidar com essa realidade, especialmente para quem perdeu uma pessoa querida. O autor do Eclesiastes tem muita coisa a nos ensinar sobre esta temática. Coloquemos os nossos olhos atentos sobre esta porção da Escritura. Verdades inexoráveis. O autor do Eclesiastes terminou o capítulo 8 afirmando que ninguém é capaz de entender tudo o que acontece nesta vida. Por mais que se esforce para entender o sentido das coisas, o homem não o encontrará. Na sequência, ele inicia o capítulo 9 apresentando sua crença na soberania de Deus. Mesmo sem conseguir entender tudo, o autor do livro sabe que existe um Deus que governa a história. Salomão coloca algumas verdades inexoráveis. Ninguém conhece tudo o que a vida lhe reserva, por isso mesmo, deve sempre confiar na soberania de Deus. Deus conhece tudo e tem controle sobre tudo, mas não nós. Ninguém sabe o que o aguarda. Além de não sabermos o que nos aguarda, nem sempre conseguimos entender a lógica dos acontecimentos na vida das pessoas. Gostaríamos que coisas boas acontecessem sempre a pessoas boas, que a honestidade fosse recompensada e o bem aplaudido. Gostaríamos que os maus sempre fossem punidos, os corruptos presos e que não houvesse injustiças. Contudo, as coisas não são assim. A vida não é tão milimetricamente previsível. Nos versos 2 e 3, o autor do Eclesiastes diz que o mesmo acontece a todos, independentemente se justo ou injusto. Esta é, inclusive, a razão pela qual muitos questionam Deus. Todavia, nem sempre temos as respostas. O que Salomão tem certeza é que tudo está nas mãos de Deus. Além disso, o sábio coloca outra verdade. Os seres humanos são pecadores. O autor do Eclesiastes lembra nosso problema com o pecado. Os seres humanos são pecadores. O pecado foi quem trouxe as disfunções ao mundo, inclusive a morte. Mesmo os salvos lutam contra essa natureza pecaminosa. O autor conclui dizendo que todos os seres humanos caminham rumo à morte. Este é o destino implacável que aguarda a todos indistintamente. Tudo o que ele colocou anteriormente foi para chegar a esta conclusão. Precisamos aprender a conviver com esta verdade. Alertas consideráveis. No clímax dos três primeiros versos de Eclesiastes 9 está a certeza da morte. À vista dela, alguém poderia perguntar: se todos caminham para a morte mesmo, como encarar a vida? Com pessimismo ou fatalismo? Não. Diante da realidade da morte, o pregador oferece alguns alertas que devem ser considerados com seriedade. O primeiro alerta é: nossa vida não deve ser marcada por pessimismo, mas por esperança. Por mais que a vida possa ser difícil, é melhor estar vivo do que estar morto. Na morte, as pessoas entram em um estado de inconsciência. Elas não podem mais realizar projetos, beijar alguém especial, demonstrar afeição, divertir-se, sorrir com a família. Os mortos não possuem parte alguma do que é feito debaixo do sol. Por isso, quem está vivo deve ter esperança. Até um cão vivo, que era um animal desprezado na época, diz o sábio, é melhor do que um leão morto, que era um animal tido com estima. A ideia é: se você está vivo, tenha esperança. Diante desse alerta, o sábio emenda um segundo alerta, estritamente ligado a este primeiro. Não podemos deixar passar a vida sem desfrutar com responsabilidade das boas dádivas de Deus. Este trecho de Eclesiastes é muito interessante. Muitas pessoas acham que não podemos desfrutar das boas dádivas de Deus. Estão equivocados. O pecado está em fazer das dádivas a razão da nossa vida a ponto de esquecermos quem é o doador. Contudo, com gratidão e responsabilidade, temos o incentivo de, enquanto temos vida, comermos uma boa comida, nos vestirmos bem, viajarmos, nos alegrarmos com a nossa família e com o nosso trabalho. Fica o alerta. Circunstâncias imprevisíveis. Na parte final do capítulo 9, o autor retoma um argumento dos versos iniciais para mostrar que os acontecimentos da nossa vida nem sempre seguem a lógica que presumimos que eles deveriam seguir. Nem sempre é o veloz que vence a corrida, os fortes que vencem a guerra, os sábios que têm comida, os inteligentes que têm prestígio. O tempo e o acaso afetam a todos. É óbvio que o verso 11 deve ser lido à luz do verso 1, isto é, tudo está nas mãos de Deus. Mas o fato que se está querendo colocar é que ninguém sabe de tudo. Até pessoas experientes em fazer projeções podem se frustrar. A vida é imprevisível. Ninguém sabe quando vai chegar a desgraça. A vida é imprevisível. Ninguém sabe quando vai chegar a desgraça. Para ilustrar esta verdade, Salomão cita duas cenas. Ele menciona peixes sendo apanhados por uma rede e aves sendo apanhadas em uma armadilha. Estes animais estavam vivendo sua vida normalmente até serem apanhados do nada. De uma hora para outra, a vida mudará totalmente. A ave perde a liberdade, o peixe a vida. Estas cenas foram colocadas para reforçar o que ele está tentando ensinar sobre a vida humana. Não estamos livres de enfrentar calamidades e de vermos a nossa vida virada de cabeça para baixo de uma hora para outra. O autor encerra o capítulo com uma ilustração que mostra, mais uma vez, o quanto a vida é imprevisível. Ele fala de uma cidade salva de um rei poderoso por um homem sábio, porém pobre. Por conta desta sua condição social, mesmo tendo feito algo notável, o pobre sábio foi ignorado depois disso. Existem pessoas que preferem seguir os que querem ganhar tudo no grito do que pessoas sábias. Quem imaginaria isso? Pois é, a vida é imprevisível. Podemos resumir este capítulo da seguinte maneira: a morte é uma realidade e a vida é cheia de imprevistos. Diante destas verdades, em vez de nos afundarmos em um pessimismo e fatalismo que não nos levará a lugar algum, desfrutemos com alegria e responsabilidade das dádivas do Criador enquanto temos oportunidade. Na segunda parte desta lição, veremos algumas aplicações frente ao que acabamos de estudar. Com os olhos na vida. Frente à inevitabilidade da morte, encare a vida com confiança. Salomão escreveu que o rumo aos mortos é aonde todos estão indo, e que neste estado não teremos mais consciência ou projetos. Contudo, não fez isso para que entrássemos em desespero. Existe outra verdade que corre em paralelo a esta verdade. Tudo está nas mãos do Senhor. O Deus a quem servimos controla todas as coisas. É verdade que, na maioria das vezes, nos faltam respostas para algumas situações que enfrentamos. Algumas calamidades, sofrimentos. Ainda assim, Ele continua no controle. Podemos confiar em seu poder e em sua soberania. Parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das Nações, o Rei do mundo inteiro. Além disso, esse soberano Deus há de ressuscitar os mortos em Cristo. Tenha esperança. Frente à inevitabilidade da morte, encare a vida com responsabilidade. O sábio Salomão escreveu que o destino de todas as pessoas é o mesmo. Todos se juntarão ao mundo dos mortos. Até lá, temos um desafio: viver com responsabilidade e desfrutar das boas dádivas de Deus, sabendo que Ele já se agradou com as obras de nossas mãos. Isso não é fantástico? Enquanto nos alegrarmos em Deus por meio de suas dádivas, Ele é glorificado. Este texto nos faz lembrar o que Paulo escreveu. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mesmo no contexto de nossa vida cotidiana e em atividades consideradas comuns, Deus está presente e se alegrando. Não deixemos que o pecado faça com que desfrutemos das dádivas de Deus sem darmos o devido crédito ao seu doador. Meu compromisso. Desde que o pecado entrou na história dos seres humanos, a morte começou também a ser uma personagem no enredo da vida deste. A boa notícia que temos no Evangelho é que em Cristo ela deixará de existir. A história da morte terá um ponto final. Até lá, continuemos confiando na soberania de Deus, mesmo quando tivermos de lidar com ela. Vivamos a vida para glorificar ao Senhor na comida, na bebida, no trabalho, no lazer, em tudo. Seu compromisso para esta semana será pensar nos alertas que o autor do Eclesiastes nos deu no capítulo 9. Dentre o que ele escreveu, o que você está precisando fazer mais hoje? Dividir uma refeição com um amigo? Passar mais tempo com seu cônjuge? Celebrar mais a vida? Pense nisso.